Bom, eu agora vou entrar no arquivo 3, né? Que é um resumo do. Uma série de informações importantes para vocês, tá? Aqui no slide 2, né? Tá? Mostra que as bolsas, existe uma Associação Internacional de Bolsas, né? Que compila dados, informações, mais ou menos tenta. Padronizar os contratos, né? Tá? Não digo os contratos, mas os termos do contrato, né? Tá? Então existe essa FIA, que é uma associação internacional, né? Tá? Ela mostra também as bolsas com maior volume, né? Os contratos com maior volume aqui no item 3, né? Tá? É impressionante como cresceram as bolsas chinesas, tá? Se você for olhar aqui o ranking, né, tá? A maior bolsa aqui, melhor contrato futuro de agrícola é da bolsa de Dalian, né, tá? Lá na China existem duas bolsas grandes, a Dalian e Zhengzhou, tá? E assim, são bolsas que têm 25, 30 anos, tá? Cresceram muito, né, tá? Aqui no slide, né? Mas a maior bolsa ainda, no slide 4, a maior bolsa ainda é a bolsa de Chicago, tá? Que, como eu falei para vocês, que engloba várias bolsas no mundo, né? Tá? Bom, aqui no slide 5, eu faço uma pequena digressão sobre como é que esses caras fazem para negociar, né? Como é que eles conseguem estar comprando e vendendo hoje coisas para daqui um ano, 2 anos, né? Tá? Existem duas ferramentas, a chamada análise fundamentalista e análise grafista, tá? A pergunta que o que é preço, né? Tá? Preço é encontro de oferta e demanda, tá? Então basicamente é isso. Quando você vai negociar na bolsa, você está tentando antecipar hoje como é que vai estar a curva de oferta e demanda lá no futuro, tá? Então você vai ficar olhando os fatores que influenciam essas oferta e demanda, que é o chamado fundamento de mercado. Então, o fundamentalista é isso aí, né? Tá? Aqui no slide 6, né? Tá? Ele vai olhar fatores da oferta. Como é que vai estar o clima, né? Se o clima tá bom, vai produzir bastante, né? Tá? Área plantada, produção, como é que vai estar o governo, transporte, né? Essa questão de como é que vai estar o coronavírus o ano que vem, né? Tá? Do outro lado, você tem a demanda, né? Tá? A demanda, como é que tá o estoque, como estão as exportações, né? Tá? Como é que tá, qual é o efeito do coronavírus, os efeitos econômicos. Então, o fundamentalista, ele fica olhando tudo isso aí, tá? E não que ele projete o número para frente, mas ele projeta assim, bom, em função de tudo isso aqui, o ano que vem a soja vai subir, tá? Ou a soja vai cair, né? Em função disso aí, quer dizer, imagina a situação atual, né? A gente teve uma queda muito grande na demanda, né? Todo mundo parado, sem trabalhar, o vírus afetou o mundo inteiro, né? Tá? De outro lado também, a gente sabe que houve uma certa queda na produção mundial também de grãos, né? Por isso, porque as pessoas não plantaram na época certa, não colheram, né? Tá? Teve certos fatores. Então, a jogada é essa aqui, né? Tá? Em função de tudo isso, como é que vai estar o preço ano que vem? Tá? Então, o fundamentalista, ele fica olhando isso aí. Ele não vai chegar no número, tá? Ele vai chegar numa tendência. E em função dessa tendência, ele vai dizer, não, eu acho que vai subir 5%, 3%, 2%, né? E se subir 3%, 5%, 10%, o preço também deve subir, né? Vai acontecer isso com o preço, tá? Aí ele faz a análise dele, tá bom? Então, pessoal, de novo, né? Não é um negócio exato, tá? Mas assim, é o que a gente, as pessoas que conhecem o mercado, que as grandes produtores rurais, as cooperativas, eles trabalham muito em cima do fundamento, né? Tá? Em função do estoque mundial, em função da demanda internacional, oferta internacional, câmbio, essas coisas, qual vai ser a tendência ano que vem para produção, né? Tá? Bom, do outro lado, a gente tem o grafista é aquele cara que ele não conhece muito o mercado, né? Ou nada do mercado às vezes, tá? Ele conhece gráfico, tá? Existem várias técnicas de gráfico, tá? Que as pessoas usam, né? Sei lá, por exemplo, tem o suporte e resistência, né? Tá? O suporte é assim, o preço cai, bateu num certo de volta. Bom, cai, bateu. Então ali é o suporte que a gente chama, tá? Você vai botando no gráfico, subiu, bateu no lugar e caiu. Subiu, bateu no lugar, tá? Ali é a resistência, né? Tá? Caiu abaixo do suporte. Vende, que agora ele vai começar a cair, tá? Então o grafista, ele está o tempo inteiro olhando os gráficos, tá? E em função disso que ele toma as decisões dele. Só falar para vocês que a maior parte do mundo é assim, é administrado assim, quer dizer, tipicamente aquele cara que terminou o PhD, né? O professor dele é um economista, um prêmio Nobel de Economia, alguma coisa assim, né? Tá lá em Chicago, pois em Chicago acontece muito isso, né? Nos Estados Unidos. Aí dão 10 bilhões das velhinhas do Kentucky. Não é possível, agora é cachorro. Né? 10 bilhões de dólares das velhinhas do Kentucky. Ele não entende nada de soja, de milho, né? Tá? Mas ele tem os modelos gráficos que o orientador dele passou para ele, que foi a tese dele, ele vai usar isso aí, tá? Ele vai pegar, botar esse dado no modelo, vai rodar um monte de equação e vai tomar as decisões dele em cima desses gráficos, tá? Então a maior parte do dinheiro do mundo é administrado assim, tá bom? Por incrível que pareça, né? Bom, o slide 8, né? Eu já falei para vocês que ninguém pode operar direto na bolsa, né? Tá? Todo mundo tem que ir através de um corretor. Então, o primeiro passo é esse: você tem que escolher um corretor, uma corretora, né? Existem os corretores independentes, né? A XP talvez seja a mais famosa, mas existem outras, a Rico, né? Que eu operei muito tempo, né? Tá? A Souza Barra, mas por incrível que pareça, né? Está havendo um processo que deve se acentuar agora, né? Tá? De desaparecimento dessas corretoras independentes e ficar tudo em função de bancos, né? Tá? Eu mesmo, no meu caso, eu já saí eu operava com a Souza Barros, que era um aluno meu que trabalhava lá. Aí esse aluno saiu, a Souza Barros foi vendida para Rico. A Souza Barros era uma corretora tradicional, onde o dono dela, eu conhecia ele, era um dos fundadores da BMF, tal. Daí foi vendida para Rico. Né? Que já era um grupo internacional. Aí ficou um certo tempo a Rico foi vendido para XP, né? Hoje é XP, tá? Eu preferi sair. Então hoje eu opero com três bancos: o Santander, Banco do Brasil e Itaú. Eu estou saindo do Santander também, né? Tá ficando só com o Banco do Brasil e Itaú, né? Mas de qualquer forma, você tem que ir através de uma corretora. Então o caminho é esse, né? Você escolhe a corretora, se cadastra. O cadastro é muito simples. Você vai ter que dizer o que seu patrimônio que você tem e vai ter que depositar a margem. Então, ó, eu quero operar boi. Quero operar 10 contratos de boi. Cada contrato de boi é 1.800 vezes 10, 18 mil. Tem que depositar 18 mil lá, aí você tem direito de operar 10 contratos de boi, tá? Então, basicamente é isso aí. Você tem que se cadastrar. Aí você vai, quando você se cadastra, a corretora abre uma conta no banco, vamos dizer, banco BMF, né? Tá? Ou pode ser banco em Chicago, né? Banco BMF, tá? Aí ela abre uma conta lá com seu nome lá no banco BMF, tá? Então o dinheiro vai passar você tem que deixar um valor lá na corretora, né? Tá? Que é para ela fazer a movimentação financeira. Ela poderia pedir isso todo dia para você, mas fica meio complicado. Geralmente deixa um valor na corretora e ela faz o acerto financeiro aí, tá? Né? Passa para sua conta na bolsa, né? A vantagem é que se acontecer alguma coisa com a corretora, você não perde seu dinheiro, tá lá na BMF, né? Tá lá na bolsa, tá lá em Chicago, né? No banco da corretora, da bolsa, tá? Bom, existem vários tipos de ordem, né? Tá? Uma ordem interessante é stop loss, que a gente chama, tá? É assim, por exemplo, se eu entrar vendido, né? E o preço começar a subir, tô pagando ajuste diário, né? Tá? Então o que que eu faço? Eu digo assim, ó, eu entrei vendido no milho a 25, se subir para até 26 eu aguento, passar 26 você me tira fora, dou stop loss, tá? Aí eu limito minhas perdas, tá bom? Então, olha, como eu falei para vocês, independentes, né, tá? E existem os bancos. Os bancos hoje estão melhorando muito, tá? Hoje, por exemplo, no meu caso, né, eu estou operando hoje basicamente com dois bancos. Eu ainda tenho no Santander, porque é uma história meio longa, mas eu estou saindo do Santander, tá? Então, vamos falar especificamente do Itaú, né? Itaú é aquele negócio, a gerente, ela era Itaú, depois foi para o Santander, ficou lá uns 10 anos. E foi quando eu conheci, operei com ela, né? Tá? Depois, agora recentemente, ela voltou para o Itaú, daí eu voltei com ela para o Itaú e vou fechar minha conta no Santander. Tá? Os gerentes do banco hoje estão... Assim, principalmente se você tem um certo nível de movimentação financeira, né, tá? Você já pega um gerente já mais esclarecido, já mais treinado, vai te dar mais atenção, né, tá? E hoje tudo é feito via internet, né? Então você se cadastrou na corretora, dá acesso ao home broker, né, tá? Você vai operar em casa, tá? Então a facilidade que tem é isso. Se você tivesse numa corretora independente, né, você tinha que pegar o seu dinheiro e mandar para a corretora, da corretora e mandar para o banco da Bolsa. Né? Agora não. Aí você tem que pagar, né? Agora não. Eu estou aqui, preciso do dinheiro, já manda direto para a minha conta na Bolsa. Né? Tá? É muito mais fácil. Tá? Eu pago menos TED, essas coisas. Né? Então assim, eu estou operando com o gerente. Como é gerente de banco, a minha gerente é super qualificada, tem CPR 20, que eu vou falar para vocês daqui a pouco o que é, né? Tá? Se bem que também esses dias também a XP abriu uma filial aqui em Piracicaba chamada Blackbird, né? Tá? Que é um braço dela, né? Tá? Direcionado a grandes clientes. Ela todas essas grandes fortunas aqui da cidade, ela quer levar para lá, né? Então ela oferece condições muito boas, pessoal muito bom também, tá? E oferece algumas operações que só estão acessíveis para quem tem bastante capital, né? Para vocês terem uma ideia, a Blackbird lá em São Paulo, ela exige um investimento mínimo de R$1 milhão. Né? Aqui é 500 mil, ela é R$1 milhão, tá? Esse dia, há um mês atrás, também abriu aqui o Sicredi, abriu uma filial deles aqui, né? Também um conceito totalmente diferente de banco, né? É um pessoal muito bem treinado. Então, assim, os bancos estão abandonando aquele esse negócio do dia a dia aí de atender cliente, pessoa física, né? Pequenininho, está ficando para as máquinas, né? E gerentes de banco estão se dedicando mais a esses dinheiro, volume um pouco maiores, né? Tá? Bom, de qualquer forma, aqui no... eu coloquei para vocês, se você quiser operar BMF, quiser procurar uma corretora, tem aqui o caminho para você procurar, né? Também em Chicago você pode procurar uma corretora, também ensinei aqui no slide 11, no slide 10, né? Tá? No slide 11, né, tem aqui a questão da mesa de operações, né? Tá? Então eu já falei para vocês o que é a mesa de operações, uma mesa ou várias mesas, depende de... do tamanho da corretora, né? Onde fica sentado o corretor, né? Tá? Que é um agrônomo, economista, né? Tá? Que especializou em derivativos, né? Então você vai ligar para ele e ele vai te dar atenção, vai te explicar, né? Tá? Eu não gosto muito de fazer, eu faço geralmente direto no home broker, né? Tá? Eu tenho um terminal no computador, você lê, você se informa, né, tá? E opera sozinho. Eu te mando muito material para você operar, tá? Aqui no slide 12 eu coloquei aqui uma tela da Rico, né, tá? Típica. Aqui no slide 13 chamei a atenção no papel da informação, né, tá? E para isso eu coloquei aqui na esquerda a calculadora portátil, a Facite, era essa aqui que eu usava, né? Quando eu comecei, tá? Minha calculadora portátil era essa aqui, né? E hoje, versus hoje, aqui na direita, né? Hoje eu tenho um Xiaomi aqui, o Mi 9, né? Que é o mais moderno. Não, agora saiu o Mi 10. Mas por enquanto é o Mi 9, A ideia está começando agora, né? Tá? Mas assim, a capacidade de processamento fantástica, tem calculadora financeira, eu posso acompanhar mercado com ele, né? Tá? E o produtor rural hoje está operando assim, né? Tá? Hoje os produtores estão ligados através da corretora deles na bolsa, né? Tá? E ele entra aqui o tempo inteiro e fica acompanhando a cotação, as cotações, né? Então, essa é a grande diferença, né? Antigamente, acessar a informação era muito complicado, né? Tá? Hoje você tem isso o tempo inteiro na tua mão, né? Tá? Pode tomar muito mais decisão, muito mais rápido, né? Só tem que tomar cuidado. O seguinte, esse muita informação, você tem que tomar cuidado, é muita fake news, né? Tá? Então você tem que aprender a peneirar, aprender julgar, né? Mas é inevitável, tá? Todo mundo que trabalha nesse mercado, de manhã cedo já liga, já acessa as informações, o dia inteiro, à noite, antes de dormir, né? Porque tudo isso que está acontecendo vai refletir nas cotações, tá? E aí você vai tomar decisão para sua empresa, para você. Agora, assim, se você resolver trabalhar nessa área, já comece agora a montar seu banco de dados, tá? O SDA, tudo que você pode te ajudar. Aquilo que eu falei, já defina um produto que você vai acompanhar na sua vida, né? Se especialize naquilo, comece a montar seu banco de dados, tá? Porque isso vai ser seu ganha-pão, tá? Ninguém vai dizer para você, passar informação para você. Informação é dinheiro, é poder, é dinheiro, tá? Ninguém anda por aí dando dinheiro para qualquer um, tá? Então, assim, aprenda a montar seu banco de dados. Quem não souber trabalhar com Excel vai ter que aprender a trabalhar com Excel, né? Tá? Melhora sua capacidade de processamento, aprenda a ter opinião crítica e vamos em frente, tá bom? É isso que vai fazer a diferença entre um medíocre, né? Um operador medíocre e um cara que é vitorioso, né? Nas operações que ele faz, tá? Aí eu passei para o slide seguinte, né? Aí, né? Tá? Eu falei para vocês que esse é um caminho muito, muito interessante, né? Para quem vai trabalhar, tá? E eu espero ter motivado vocês a trabalhar nessa área, tá? Mas, assim, quem for trabalhar, né, tá? Vai ter que se preparar, tá? Depende do nível, se você vai trabalhar só na mesa de operações, se você vai administrar fortunas de clientes, né? Então vai ter níveis diferentes de preparo que você vai ter que ter, tá? Então tá aqui, ó. Né? Tá? Então aqui, por exemplo, eu coloquei para vocês aqui um aluno meu, aqui o Rafael Yamamoto, né? Tá trabalhando na FC Stone. A FC Stone é uma empresa internacional, né? Ela não é só uma corretora, a FC Stone prepara aquelas operações que eu falei para vocês, né? Tá? É uma daquelas que preparam. Ela faz várias operações, né? Inclusive, ela vai na tua empresa, na tua fazenda, na tua revenda, e faz uma análise de risco. Como é que está a sua exposição ao risco, né? Você está muito exposto, está normal? O que você deve travar, não travar, né? Então, eles são especialistas em análise de risco, em operações, tá? E eu coloquei aqui um e-mail do Rafael. Prezado professor Pedro Marques, sou Rafael Yamamoto e fui seu aluno na disciplina de Mercados Futuros da Professora da Agropecuária em 2015. Formei em 2016 e optei em trabalhar com derivativos, já que a partir das suas aulas tive um grande interesse nessa área. Né? Tá? Estou entrando em contato, já que atualmente estou trabalhando em uma corretora norte-americana chamada International FC Stone. Né? Iremos dia 2 de outubro de 2019, ano passado, iremos realizar um evento em conjunto com a CME sobre rede de fertilizantes em São Paulo, né? Gostaria de convidar, é um grande prazer se puder comparecer, né? O link para registro é tal, tá? Então, o Rafael se preparou, né? Fez essa disciplina, fez outras, é claro, né? Tá, não é só isso aqui, mas se preparou, né? E se certificou. Então, aqueles de vocês né, que achar que é um caminho interessante, né, tem que certificar. Então, aqui no slide 15 eu falo para vocês, existem várias certificações, né? A mais comum é a CPA 10, que eu já nem recomendo mais, tá? Hoje o que começa é a CPA 20, tá? Então não é nada difícil. Todos esses meus alunos, e aqui está no slide seguinte, aqui um aluno, né, que mandou, tá? Só que ele, no caso aqui, ele fez em 2016, né? Tá? Ele fez a CPA 10. Hoje eu já nem recomendo fazer a CPA 10 mais, tá? Mas é assim, eu tenho vários depoimentos, né? A hora que vai fazer a entrevista, se você já tiver a CPA 10 ou CPA 20, eu prefiro a CPA 20, tá? Você já tem, tá? Então já tá desse lado aqui, já passou essa etapa aqui, né? Os outros vão ter que fazer ainda. Então muitas vezes a empresa passa no processo de seleção, mas, né, o candidato vai ter que fazer a CPA ainda, né? O exame, né? Tá? Se você já tivesse, já está num nível diferente dos outros. Tá? Aqui no slide 17, né? Tá? Eu coloco aqui, existem vários, né? Tá? Cursos, e, por exemplo, a CPA 20. Você paga, se eu não me engano, R$ 20, tá? Oh, desculpa, R$ 300. Você vem todo o material, né, de estudo, você estuda, tá? O que você está aprendendo comigo aqui, vai aprender com o Roberto, e mais o que vocês aprenderem de microeconomia, macroeconomia, né, tá? O que vocês fizeram aqui na escola, tanto os agrônomos, como os economistas, como os administradores, né, vocês estão preparados para isso, para ir lá, estudar essa apostila e fazer o exame e pegar a CPA 20, tá? Ela vale por 2 anos, então eu recomendo para fazer quem já estivesse formando. Senão vocês vão ter que fazer de novo antes de começar a trabalhar, né? Tá? Agora, quem fizer a CPA 20 e me trouxer até o final do semestre, já ganhou 7 na disciplina, tá? Então, se por acaso tiver ficado com nota menor que 7, já está com 7, tá? Eu incentivo muito, eu acho que é importante vocês fazerem, né? E como eu falei para vocês, existem outros níveis de certificação, né? Por exemplo, eu tenho uma aluna que está nos Estados Unidos. Desculpa, ela foi para os Estados Unidos, né? Fez o MBA lá em Harvard, né? Tá? Mestrado lá também. E começou a trabalhar no fundo de investimento americano, né? Aí ela acabou sendo mandada para o Brasil, para vir aqui trabalhar nesse fundo aqui no Brasil. E nesse meio tempo o chefe dela faleceu e ela teve que assumir a diretoria do fundo aqui no Brasil, né? Então ela me falou que ela está fazendo uma certificação que a cada 10 anos ela tem que ir para os Estados Unidos. Ela vai lá, fica um semestre lá, faz todo um monte de exame. Não, não é um semestre, eu não lembro exatamente quanto é, mas faz um monte de exames, né? E cada 10 anos eu tenho que ir para lá, tá? Então, assim, de acordo com o nível que você tiver, você vai ter que continuar estudando e fazendo exames, né? Então, começa agora, né? Tá? Então, como conclusão, né? Tá? Mercados Futuros e Opções é mais uma ferramenta de análise de administração de risco, né? Muito pouco usado no Brasil, porque falta conhecimento, falta treinamento, né? Tá? Outra coisa, aqui no Brasil, a economia é muito instável, né? Tá, é incrível. Eu tô trabalhando com a bolsa já 30 anos. Cada vez que a gente começa a animar, aí vem um problema. Era a Rússia, era o PT, né, agora é o coronavírus, né? Então até o Brasil se reequilibrar de novo, né? Mas é sempre assim. Mas de qualquer forma, né, é um mercado muito promissor. Todas as grandes empresas operam com hedge, todas, né? Toda a nossa soja, café, suco de laranja, que mais, né? Todas essas commodities, né, são operadas, bom, sem contar o boi, né? A Friboi, todas elas operam mercado futuro, né? Tá? Então, assim, eu acho que o pequeno produtor rural, esse não vai operar nunca, porque esse aí está descapitalizado, né? Quando ele começa a produzir, ele já vendo antecipado, né? Tá? Então esse cara não tem muito dinheiro para pensar em mercados futuros, mas aquela empresa, aquela trading, né? aquele frigorífico, todo mundo opera, tá? Então, assim, eu acho que existe um campo muito, muito importante, né? Tá? Você vão ter que continuar estudando, se certificando, né? Mas é isso aí, tá bom? Em seguida aqui eu faço uma recomendação para vocês de leitura, né? Tá? Aqui eu coloquei o livro do John Woo, né? Esse livro, Mercadores da Noite, é um livro muito interessante, é um romance escrito pelo Ivan Santana, que é um trader, né? Trabalhou 30 anos, depois que se aposentou, foi fazer aquilo que ele gostava, que era escrever. Então ele tem vários livros, inclusive aquela série Carga Pesada, que foi da Globo, passou na Globo alguns anos atrás, né? É dele também, tá? Um livro muito interessante, onde você vai aprendendo como é que funciona o mercado futuro na forma de um romance, tá? É um menino lá do Corn Belt dos Estados Unidos que conhecia muito, o pai dele era presidente de uma cooperativa, né? Conhecia muito o mercado de soja, mas o sonho dele era ser um grande trader, um grande milionário, né? Bilionário e tal. E ele começa a operar desde pequenininho, né? Tá? Aí vai para a universidade, aí opera, se envolve com a máfia, né? E aí que você vai aprendendo como é que as coisas funcionam, tá bom? É muito interessante. Eu vou colocar no material aqui que eu vou deixar para vocês, tá? Esse livro aqui em PDF, né? Tá? E aqui finalmente está o nosso livro, meu, João e do Pedro Melo, né? Tá? É um livro que a gente escreveu, a primeira versão foi para a BMF, a segunda versão foi para essa Campos Xavier, tá? Mas assim, já está esgotado, eu não pretendo reescrever outra versão, né? O João também não aposentou, o Pedro Melo também aposentou, então três aposentados, nós não vamos reescrever isso aqui, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas coisas que eu deixei para vocês aqui, tá? Leitura complementar, um arquivo, tá bom? Então eu coloquei uma apostila de análise gráfica, tá? Que vale a pena vocês darem uma olhadinha, né? O livro do John Woo, tá? Em PDF, também a nona edição, tá? Eu deixei o Manual de Futuros e o Manual de Opções de Chicago em português para vocês, tá? Em PDF. Então são coisas que eu acho que vale a pena vocês estudarem, tá bom? Então, pessoal, eu vou parar por aqui, né? Vou mandar o material para vocês, talvez no, na, na, comecei na semana que vem, para não encavalar, né? Tá? Esse material para vocês. E no final da semana que vem eu pretendo resolver os exercícios e mandar para vocês o gabarito, tá bom, pessoal? Um abraço para todo mundo aí, né? Se cuidem, tá bom? E qualquer coisa eu tô por aqui, né? Tá bom? Um abraço.